Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo. Vamos aí para o terceiro ano já, onde eu coloco sempre aqui e trago os assuntos do treinamento de alto rendimento. Muito bem-vindo você, treinador ou treinadora que está escutando aqui pela primeira vez. E agradeço sempre aos que são acompanhantes assíduos aqui do conteúdo do podcast. Sempre recebo aí mensagens, né, que gostam do conteúdo, que fazem realmente refletir, né, sobre treinamento. E aí eu, pô, fico muito agradecido, né, por essa informação, né, por saber que os assuntos aqui são pertinentes aí aos treinadores, né. Bom, hoje eu quero trazer um assunto, né, também mais esse lado mais de reflexão, né? Às vezes eu trago aqui estudos, né? Às vezes eu trago aqui algumas informações mais práticas, depende aí de como vai acontecer na semana, e aí eu pego algum assunto que aparece na semana e falo, pô, esse é um assunto bacana, acho que isso aqui é um assunto legal para trazer para o podcast, né? Para abrir para discussão. Então, enfim, né? O que me chama atenção geralmente na semana é o assunto que eu trago aqui para o podcast, né? E, então, hoje eu queria trazer um ponto que eu... Bom, eu estou escrevendo um novo livro, né? Se tudo der certo ainda esse ano, eu consigo botar ele aí, né? Lançar ele. E é um livro já mais de treinador, né? Então, eu sempre escrevo livros das capacidades de treinamento, né? LPO, de métodos, né? Pliometria, né? Enfim. Mas esse é um livro que eu quis escrever mais, né, como se fosse assim, uma junção, né, uma reflexão total assim, minha, após mais de 20 anos trabalhando especificamente com preparação física, né? Então eu juntei aí algumas ideias que eu acho que para tentar direcionar e nortear o treinador para aquilo que eu falo, que é o meu lema, né? Que o treinador tem que estar sempre acima dos métodos, né? Então, o que é isso? Você poder ter treinadores que saibam pensar o treinamento, né? Mais do que ser alguém que fica replicando métodos, né? Fica aí preso só numa metodologia, ou que só sabe trabalhar de uma forma, ou que só entende de uma maneira, né? Então, a gente sempre parte desse princípio de que cada atleta é um organismo distinto, né? E para cada um, a gente tem que achar aí a chavinha para abrir o cadeado, né? Cada um é isso, né? Responde de uma forma a um estímulo, cada um tem um nível de força, cada um produz força de uma forma, cada um tem um stiffness de tendão diferente, né? Uns têm melhor composição de fibras para um tipo de modalidade que outras. Aí, claro, e a gente tem também a realidade que a maioria dos atletas aí estão nas modalidades intermitentes, né? Que é o grande filão aí do esporte, né? A maior parte dos atletas estão aí, né? Você tem muito menos atletas que sejam aí corredores de 100 metros do que jogadores de basquete, jogadores de futebol, de vôlei, enfim, né? Então, os esportes intermitentes vai ter essa grande quantidade de atletas, e eles têm uma situação particular, né? Que são pessoas, indivíduos únicos aí que têm que desempenhar, né, dentro de uma situação de grupo, né? Então eles dependem do grupo para poder treinar, dependem do grupo para poder jogar, né? E é o grupo que vence e é o grupo que perde também. Então essa situação distinta aí da maioria dos esportes do atletismo, né? Onde é você e o seu próprio desempenho, né? Então começa por aí. E dentro disso, né, justamente eu acho que por isso existe uma questão que é o que eu levanto no livro, né, um dos pontos ali que eu acho interessante colocar, e aí eu já estou adiantando para vocês aqui, da minha visão, é que dentro da preparação física, e principalmente quando você trabalha com esportes intermitentes, eu acho que tem que ter muito claro na cabeça que o esporte intermitente, né, a questão técnica, ela fala muito mais alto do que a questão física. Basicamente esse é o ponto. Tá, por que isso é importante na cabeça? Porque quando você pega hoje a rede social, quando você pega hoje a internet, que tem uma avalanche de informações, eu sempre bato nas mesmas teclas, né? Mas é como eu falei, não tem como você não pensar no seu treino se você não coloca isso em contexto. Porque você vai ter sempre a discussão dos exercícios, sempre a discussão dos treinos, você sempre vai ver atleta treinando tal coisa, né? A gente vê aí, eu recentemente recebi até o vídeo lá do que o Tom Brady com 40 anos correndo mais que o Tom Brady com 20 anos. Sempre aparecem essas coisas, né? Que tal jogador faz tal exercício, que tal, né? Que o LeBron James faz yoga. Vai aparecendo um monte de coisas, né? Só nada contra a yoga, estou só colocando assim, exemplos aleatórios para mostrar isso, né? Que você, se você fica analisando muito e muito preocupado, olhando o treinamento dos atletas intermitentes, de modalidades intermitentes, então isso aqui é específico para modalidades intermitentes, né? E se você não tem claro isso, de que o talento, né, o técnico conta muito mais que o físico, você começa a entrar num redemoinho aí, de numa visão, dentro de um redemoinho, de um furacão de coisas, né? Então assim, para ordenar, cara, você pode virtualmente fazer um treino mais ou menos, você não precisa ser brilhante para você poder trabalhar e com atleta intermitente, e ele dá resultado. Basicamente é isso que eu estou querendo mostrar. Muitos dos atletas, muitos dos treinos que estão aí, feitos com atletas intermitentes, eles não necessariamente são o melhor treino, o treino da excelência, o que você tem de mais top em termos de treinamento esportivo, e ainda assim você tem aí os atletas desempenhando. Por que acontece isso? Porque atleta intermitente, ele se expressa no esporte. Quanto mais ele joga, mais ele mostra o talento dele, mais ele aparece, e é basicamente isso. Tá? Se você pega um atleta intermitente com talento e você faz um trabalho ok, muito provavelmente ele vai mostrar um excelente desempenho. Se você pega um atleta intermitente, faz um excelente trabalho, mas ele não é tão talentoso, é um reserva, não vai aparecer o trabalho, percebe? E é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. Então, assim, a gente vê o que estão fazendo os grandes atletas, e não necessariamente tudo que eles estão fazendo ali são coisas realmente que são exemplos do que deveria fazer um atleta, uma pessoa comum com menos talento. Tá, então, assim, você pegar o treino do LeBron James, pegar o treino lá do Tom Brady, né, e achar que o que ele está fazendo vai servir para qualquer esfera, né, para qualquer, seja juvenil, seja ali, né, o cara que está no junior, está ascendendo para o profissional, não é necessariamente verdade. Você pode fazer muita, como vou estar assim, o tema da moda, é possível fazer muita groselha com um atleta intermitente, mas se ele tem talento, e se você tem aí, se a groselha não fere a regra principal, a regra de ouro do esporte intermitente, que é que atleta intermitente primeiro não pode machucar, esse é o ponto. Se ele está disponível, né, se ele sempre está disponível, a chance dele brilhar, a chance dele aparecer, a chance dele se desenvolver, porque ele está treinando mais a situação específica, treinando mais com o grupo dele, situações técnicas e táticas, ele vai para frente, entendeu? Isso é uma diferença, por exemplo, do atletismo. No atletismo, a componente física conta bastante. Né, não tem componente tática, muita tática no atletismo. Né? O atletismo é a força bruta, a velocidade bruta, né? Você vai lá lapidar o diamante bruto, né? Mas o esporte intermitente, não. Você pode ter jogadores que têm uma capacidade média, jogadores que têm um nível físico ok, que atinge aí o mínimo exigido na modalidade, mas que são talentosos e que por aí eles aparecem mais. Só para dar um contexto maior, né? Um exemplo maior. Ontem, assisti aqui, né, foi até o que me chamou a atenção. Estava assistindo aos amistosos, né, estou morando aqui fora do Brasil, então você passa aqui na Espanha, jogando com a Colômbia, e aí teve ali todo aquele caso lá do James Rodríguez, que o cara entrou, mudou a partida, não sei o que, deu passe pro gol, enfim. E aí você coloca, esse exemplo do James é um exemplo legal, né? Quer dizer, um cara que joga ali 30, né, ele entrou, jogou 30 minutos, mudou a partida. Então, assim, ele é um cara talentoso, né? O cara sabidamente talentoso, que sempre faz a diferença. E ele, visivelmente, estava ali disponível para poder jogar. Então, assim, o fato de ter o James Rodríguez disponível para poder jogar faz com que ele possa brilhar e mostrar o talento dele. Agora, a gente sabe, né, e aí eu sei lá pelos meus amigos do Brasil, que tem toda uma confusão ainda do James Rodríguez, né, que ele joga no São Paulo e que daí ele não consegue jogar 90 minutos, ou que não faz o quê, por que ele não joga assim, percebe? Então, é uma discussão que é justamente disso, né? Se você tem um atleta que tem um talento no nível intermitente, no esporte intermitente, o fato dele poder jogar alguns minutos, um pouco que seja, né, faz com que ele possa criar toda essa confusão, né, de falar, pô, por que, que o cara não joga mais? E aí vale também para outros, né? A gente tem aí o Ganso, como foi campeão no Fluminense, quer dizer, um cara que não tem, não é um talento físico nato, não é alguém que a gente possa falar, nossa, o Ganso é o jogador de futebol com mais velocidade, com mais agilidade, né, mas o talento dele é maior que tudo isso. O talento dele supera toda a diversidade, toda a falta de condição física que ele tem, né? Eu falo também aí do Renato Augusto, eu sou corintiano, para quem não sabe. E, pô, o Renato Augusto é meu ídolo ali, né, cara? E a gente tem o Renato Augusto, um outro caso, exatamente isso. Um cara que, quando ele pode jogar, ele faz a diferença. E esse é o ponto que eu quero trazer dentro de hoje, né? Quando a gente está aí na preparação física com esportes intermitentes, a primeira regra, não importa o método que você vai usar, não importa se o cara tem que fazer pliometria, se o cara tem que fazer sprint, se o cara tem que fazer força e fazer estabilização, não importa. O que importa é que a primeira regra é que o cara precisa ficar saudável. Só dele poder treinar o esporte dele, só dele poder frequentar ali os treinos e poder estar disponível para jogar, que seja a quantidade de tempo que ele tem para poder jogar, que seja metade de um tempo no jogo, já vale um monte, já é mais da metade do trabalho. E se depois disso, ainda assim, você consegue melhorar o cara ao ponto de que, bom, agora talvez a gente ainda consegue dar um pouquinho mais de capacidade, que seja um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de velocidade, cara, aí você estoura com tudo. Você consegue aí se destacar, tá? Então, assim, é um bônus poder fazer a maioria dos atletas intermitentes se desempenharem fisicamente. Por isso, porque você não corre, se você não quer correr o risco de ficar forçando o cara na capacidade física e ele se lesionar. Se você tira ele da própria prática dele, do ritual dele de constante de estar treinando, se ele não está em quadra, se ele não está no campo, você está tirando a chance dele brilhar. Basicamente isso, e aí o trabalho não aparece. Tá? Então, para mostrar um exemplo de quando eu juntei tudo isso. Eu lembro quando eu trabalhei muito tempo com tênis, né, com tenistas, ainda tenho um para trabalhar aqui, mas eu já trabalhei com muito mais tenistas, né, acompanhava, viajava ali nos torneios. E uma vez eu fui para um congresso, né? E aí falavam do treino do Guga, né? Então, pô, o Guga, imagina, cara, lá 2000 e pouquinho. E aí o treinamento, uma parte da potência do Guga era feito com um circuito nas máquinas, né? Então ele fazia ali exercícios na máquina com velocidade, 15 segundos, né? Não lembro totalmente todos os protocolos, mas enfim. E aí te falo, cara, tudo bem, o Guga fazia potência lá, um circuito nas máquinas com velocidade na máquina ali, tinha desde o supino sentado, desde o pulley, né, todos os exercícios clássicos aí de academia, certo? E assim, o Guga não jogava um medicine ball, por exemplo, né? E aí te falo, o que era melhor para potência? Fazer na máquina ou jogar um medicine ball? E aí te falo, percebe que no final isso pouco importa, né? Porque no fundo era o Guga. Então assim, o Guga tendo algum tipo de potência, seja de um nível mais baixo, mais básico, como é fazendo uma máquina, né? Seja no nível melhor, que é você poder fazer com medicine ball de forma livre, multiarticular, enfim, todos esses componentes que a gente coloca, no final das contas, não faz diferença, percebe? O que faz diferença é que é o Guga. E que o Guga, estando saudável, né, e podendo jogar mais, treinar mais tênis, ele é o Guga, cara, vira número um. Percebe? Mesmo com treino que a gente pode discutir e fica quebrando o pau aí, se, né? Mas assim, né? Mas no final das contas, aparece. Agora eu te falo, muito bem. O fato do Guga fazer a potência na máquina não significa que você deva fazer potência na máquina com todos os outros atletas, percebe? Porque aí tá. Quando você pega a gente que não é o talento do Guga, ela precisa se tornar melhor fisicamente, talvez ela possa compensar parte da falta do talento com físico, é isso que acontece, né, em geral. Então você vai buscar métodos, né, que sejam de excelência, métodos que sejam melhores. É melhor você jogar um medicine ball para gerar potência aí do que você fazendo uma máquina de academia, né? A gente tem toda, já tem toda a ciência por trás falando aí, principalmente aí dos exercícios balísticos, por exemplo. Já está provado que exercícios balísticos ativam mais, são melhores, desenvolvem mais potência. Então, em termos de metodologia, é melhor jogar um medicine ball do que fazer uma potência numa máquina de musculação, que nem para isso ela é, ela está feita, né? Ela não foi feita para fazer isso, né? Então, para quem é mais novo aí, não existe a Kayser, não é a Kayser, é a máquina mesmo. Essas máquinas que você tem aí, flexora, extensora, enfim, fazendo assim. As máquinas de academia. Elas não foram feitas para fazer isso, para dar esse tipo de estímulo. No entanto, você pode pegar, como eu falei, um cara expoente, um cara talentoso, como é o caso do Guga, e fazer um treino que é abaixo, né, do que seria o considerado ideal. Né, um treino que a gente poderia, assim, vou botar até entre aspas, inferior ao que se considera o melhor. E, no entanto, ele dá a resposta e vira número um do mundo. Mas por quê? Porque o cara está, primeiro, saudável, ele está jogando. Então, assim, ele não tem a necessidade de ser o cara mais explosivo do mundo, ele não tem a necessidade de melhorar 1% a cada dia na potência. Ele tem a necessidade de, cada vez mais, manter o ritmo e a intensidade específica na quadra, que isso ele sempre fez, né? E aí depois, nos jogos, tem o mental, enfim. O atleta intermitente tem uma faceta multifatorial aí para ter desempenho, para ter sucesso. E o físico é uma das coisas que dá o suporte para ele, né? E que pode ou não ser um diferencial. A única questão que ele precisa do físico, a princípio, é que o físico esteja ali para ele poder continuar treinando no campo e na quadra. Então, basicamente, hoje a ideia era essa, né? Trazer isso, porque a gente fica, às vezes, vendo treino na internet, acha que tal jogador, aquele método é melhor, porque tal jogador está fazendo, né? Eu lembro um outro exemplo, agora me veio na cabeça, né? Para quem conhece mais o tênis, né? Tem um austríaco, um moleque mais recente, que é o Dominic Thiem, né? Ele chegou a ser top 10, não sei, agora ele não tá meio sumido, né? Mas ele chegou a ser top 10, ganhar torneio, enfim, se meteu ali entre os grandes, né? E era um moleque, assim, né, mais novo, né, 20 e poucos anos. E aí eu tava lendo uma vez uma entrevista lá com o preparador físico dele, né, um cara que começou com ele lá na Áustria. E o cara era meio, o cara acho que era de origem militar, né? E aí, né, o próprio Dominic Thiem estava contando que no começo ele fazia uns treinos que era botar o Dominic Thiem para correr na floresta de noite, para aumentar e aguçar a percepção, percebe? Então você tem ali, né, um cara que botava o Dominic Thiem para fazer um treino de corrida no meio da floresta à noite, e ele estava fundamentando o treino dele para melhorar a percepção. E aí você tem um outro lado que é, cara, imagina o seguinte, ele poderia estar correndo à noite, imagina se ele torce o pé, percebe? Porque está tudo escuro na floresta, ele não está vendo o chão, a situação é real, né? Ele pode virar o pé, ele pisa numa raiz, se tropeça, cai, ou que ele não torça o pé, que ele caia e na tentativa de se apoiar para não se machucar, ele machuque a mão, rale a mão, e a gente sabe, né? Mexeu a mão do tenista, acabou, meu. Se o cara ficar incomodado ali, né? Até, o cara tem até cuidado para cortar a unha, para não ficar com aquela, né? Para não tirar a cutícula demais, para não ficar incomodando a mão, porque a mão do cara é a sagrada, né? O que é o ganha-pão dele. Então percebe como que o cara realmente pode fazer, Virtualmente qualquer coisa, se justificar com qualquer coisa no treinamento intermitente, mas é porque era o Dominic Thiem, então ele está dando um tipo de estímulo, né, que pode ser melhor ou pior, enfim, mas que no fundo não atrapalhava o Dominic Thiem de continuar treinando na quadra e ele poder mostrar o talento dele. Agora, tenta pegar aí o número 700 do mundo ali, né? Um cara que talvez não tenha tanto talento ainda quanto o Dominic Thiem, e vamos estruturar o treino com corrida na floresta, percebe? É nesse ponto que eu quero chegar quando eu falo que esporte intermitente, no geral, aceita mais coisas do que nos esportes do tipo atletismo, né? Como a necessidade física não é número um, como ela não é, principal, né? Então você pode realmente fazer qualquer coisa. A ideia, dito isso, não significa que você então não possa pensar e não possa você querer aí ficar pensando em como você poderia treinar melhor um atleta. E esse acho que é o ponto que eu gosto de botar, né? Que no final, ainda que tenha essa característica esporte intermitente, a gente, como treinador, tem a questão da nossa excelência, né? E aí, a nossa excelência é, bom, tudo bem, a gente sabe disso. Então, ainda assim, se a gente parar para pensar e falar assim, nossa, e se o Guga tiver o melhor treino de preparação física, né? Se eu pudesse levar o Guga melhorar ele todas as capacidades físicas dele sem se machucar. Pô, o cara ia ser invencível, né? Se você pensa em LeBron James, né? Pra voltar lá no exemplo do Tom Brady, pô, se o cara consegue ter tudo isso no nível, né? Ainda no nível estilo atletismo, né? O cara com toda essa capacidade atlética, o cara vai ser imbatível. Então essa é a nossa busca. E não ficar tentando copiar o treinamento, né? Não ficar tentando achar que você vê um cara lá, o LeBron James, fazendo yoga, e daí você fala, ah, então a yoga é bom para tudo. Não, mas você tem que tentar entender como você desenvolve ele mais. Pode ser que naquele momento, na carreira dele, pelo que ele faz, pelo que ele já treinou, a yoga realmente seja um bom método, porque talvez ele tenha necessidade de mais flexibilidade, de mais mobilidade, ou até mesmo, né, uma necessidade mental. Mas isso não significa você falar que yoga é bom para tudo, entendeu? Mais uma vez, o pessoal que está escutando aqui é da yoga, não é crítica nenhuma à yoga, né? Porque isso também passa pelos outros métodos, né? Então você pega aí, o cara vai falar assim, o jogador LeBron James, jogador de basquete? Não, pliometria. E aí você vai querer fazer um treino, às vezes, de pliometria para um cara que talvez não necessite tanta pliometria, ou para um cara que o risco de treinar a pliometria seja maior do que o benefício que ele vai receber, né, em termos da idade que ele tem, da sobrecarga que ele recebe, percebe? Então tudo isso precisa estar dentro da cabeça do treinador, precisa estar dentro da sua cabeça e precisa ter essa visão aberta, né? Senão a discussão né, fica sempre em cima de o cara olhar um treino de um atleta e ficar comentando, olhar um treino do outro atleta e ficar falando, mas tá vendo, esse método é bom, porque você tá vendo, o jogador de futebol faz isso, o jogador do vôlei tá fazendo isso, e na verdade, a gente tem que ter esse olhar, né? Não é porque ele tá fazendo aquilo que necessariamente seja a melhor coisa, o melhor caminho, ou a forma mais elevada, percebe? Porque se você não consegue identificar isso, começa a virar essa salada. Por isso que eu falei um furacão, porque aí cada um começa a ter um próprio método que mistura um monte de coisas. E, no fundo, o que a gente tem que olhar são os estímulos, né? Essa é a tecla que eu bato. A gente tentar pensar o treinamento com o olhar primeiro dos estímulos. E aí, quando você consegue olhar os estímulos, o que aquilo está estimulando, o que aquilo está buscando de adaptação daquele tipo de treino, e aí você consegue se escapar dessa ratoeira aí que são os exercícios, né? Enfim, os discursos que estão por aí. Tá certo? Bom, falei demais. Bom, e posso falar mais ainda, né? Se você quiser. Faltam 2 semanas aí para o curso presencial em São Paulo, 6 e 7, são as últimas vagas. Não deixa para depois, porque aí fechou, né? Eu não gosto de. Falei, não tô aqui para ficar dando curso para 200 pessoas. É um grupo pequeno, né? Para a gente poder ter essa troca, mais do que ver os exercícios, mais do que ver os métodos, se aprofundar neles, é para também ter a troca de experiências, tá? As inscrições já você pode fazer no site, tem aqui na descrição do podcast, enfim. Para quem está aí também, esse mês está a oferta aí da imersão de força por um preço que eu chamo de ridículo, né? Eu coloquei um preço ali, R$ 67,00 somente esse mês, para quem quiser começar a entender esse sistema de periodização de força, de organização de treino, sistema clássico que está aí, né, e já comprovado na prática, é o meu, como eu comecei, como, né, as bases que eu tenho. Se você gosta e se identifica com tudo isso que eu falo, essas groselhas que eu falo por aqui, né, saiba que esse sistema é onde comecei a pensar justamente o treinamento de força potência. Então fica para vocês aí também. Isso, né, essa oferta, principalmente para quem não me conhece, eu coloquei isso, né? Muita gente entra, vai ali nas caixinhas de pergunta do Stories e me pergunta bastante. Então esse curso é uma aula, mais de 4 aulas que eu fiz ao vivo, né, com outros treinadores. Foi muito legal, quis fazer ao vivo para poder ter interação, né? E a gente vê e se aprofunda nisso aí. É o primeiro passo para você começar a se organizar aí na questão do treinamento esportivo, tá certo? Um grande abraço, falei demais como sempre. Obrigado aí pela audiência, tá? E até o próximo podcast.